Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos mais uma vez reunidos para poder levar até vocês o programa Semeando a Boa Nova. Que possamos estar imbuídos dos nossos deveres de informá-los. Porque este programa é um programa que é um serviço com base nos ensinamentos espíritas. Nós temos aqui toda a equipe reunida. Temos aqui participando da mesa o nosso querido José Turíbio, o Hélio de la Nossi, o Mário Bardella. Na técnica, o companheiro Adilson, que sempre tem nos assistido também. O Targino, nosso coordenador lá da técnica, muito atento. E os nossos companheiros Ricardo e André. Além do Cândido também, que faz parte da nossa equipe. E para que o programa possa transcorrer num clima de harmonia, de alegria, é que nós estamos aqui para levar até vocês um tema muito atual, que é um tema que fala sobre sexo. O sexo e a responsabilidade. Porque nós estamos nos dias de hoje, através da imprensa, do jornal, falado, o jornal da TV, muitos comentários sobre esse tema. E nós vamos trabalhar hoje aqui bem sobre o enfoque espírita. Então, o tema de hoje é sexo e responsabilidade. E aqui estamos para poder levar até vocês todos esses esclarecimentos no enfoque espírita. Então, iniciamos o nosso trabalho com a pergunta: o sexo é um instinto ou um sentimento? Há diferença entre sexo e amor? Mário Bardella, por favor.
Aos nossos queridos ouvintes, nossas saudações, mais uma vez aqui reunidos para conversarmos sobre temas da atualidade perante os ensinamentos espíritas. A questão do sexo, Valdir, como você nos pergunta, para que nós possamos entendê-lo perante a doutrina espírita, é necessário deslocarmos a nossa visão do campo estritamente fisiológico, do campo estritamente físico, para projetá-lo no campo divino do espírito imortal. Com certeza, o sexo pode ser, na sua pergunta, tanto um instinto como um sentimento, dependendo do grau de evolução do espírito. Se nós imaginarmos no mundo animal, por exemplo, a atividade sexual que faz parte da sua natureza, faz parte do contexto da preservação da vida, ali está como um instinto de conservação, um instinto de reprodução, por uma continuidade natural daquelas espécies. Mas à medida que o espírito evolui, à medida que ele amplia a consciência da sua individualidade, à medida que ele começa a sentir mais a beleza do universo, à medida que o espírito começa a se entrosar melhor com seu semelhante, à medida que ele começa a devotar-se mais entre as criaturas, as forças sexuais que residem na alma começam a transcender apenas aquele aspecto da reprodução física, da reprodução da espécie. Para atingir, ao longo da evolução, condições sublimes, aonde nutrem o verdadeiro amor, aonde unem as pessoas, onde unem os casais, em bases bastante espiritualizadas, de devoção, de renúncia até, de um para com o outro. Portanto, o sexo, tanto quanto o espírito, evolui, ou melhor dizendo, o sexo é um atributo do espírito que também evolui, adquirindo níveis, características diversas ao longo de toda a trajetória do espírito. Ele pode ser também, muitas vezes, um entrave para a evolução, como pode ser alguma coisa que o espírito precise dominar. E com certeza nas perguntas seguintes, ao longo do programa, estaremos conversando mais sobre isso.
É interessante, né, Mário, ressaltar o que você falou aí, pegando a parte quando o sexo ele é preservação da espécie. Se nós analisarmos ele como agente preservador da espécie, nós vamos ver a amplitude que ele atinge em todos os graus das manifestações espirituais e humanas, inclusive etéricas do planeta até. Porque quando nós estamos falando em preservação da espécie, nós estamos falando na preservação do próprio planeta, do próprio cosmos. E então quando a pessoa ela vai sublimando esse instinto, que lá na sua origem era um instinto sexual, que ela vai sublimando, ela vai ampliando a sua capacidade de se relacionar com os outros, com todas as outras pessoas e com o planeta como um todo. Então nós vamos verificar assim, por exemplo, que a própria ecologia, os movimentos ecológicos, são também instintos de preservação, passam a preservar a espécie, mantendo o planeta. Os movimentos, tudo de socorro às crianças necessitadas, que não são os filhos da gente, também é um instinto de preservação da espécie sublimado. Quando nós pensamos no ar, na água, na conservação da qualidade de vida, nós estamos pensando na preservação da espécie, que também é uma sublimação desse instinto sexual lá na sua origem era um instinto sexual. Daí então a responsabilidade e a contribuição que o Espiritismo traz nesse campo para todos, para saber que nós podemos evoluir, né, evoluir com o conhecimento do sexo.
Pois não, Turibe?
Valdir, seria interessante aproveitar essa colocação do Marinho e do Hélio, especificamente sobre a questão da evolução da espécie, ou seja, o sexo está ligado a diferentes formas de evolução e ele também assume diferentes maneiras de se apresentar. E nós lembrarmos aqui como é que apareceu o sexo permitido pelo plano espiritual. Então, e nós vamos observar o seguinte, que o plano espiritual começou com as bactérias e as células trabalhando nas reproduções agâmicas. O que são as reproduções agâmicas? São as reproduções que não têm os gametas, que são os responsáveis pelas diferenciações sexuais. Depois de alguns séculos, alguns grupos de seres vivos experimentaram qualidades magnéticas, positivas e negativas, que é onde se dá a diferenciação. Aliás, por orientação dos nossos mentores espirituais. E começou assim então a evolução animal, permitida então a partir de uma característica, de uma conformação particular, distinguindo macho e fêmea. Então é daí que surge, né, essa maravilha de evolução do ser humano, separado por polos magnéticos positivos e negativos, e que dão a eles uma conformação sexual, que nós usamos a palavra sexo para distinguir essa conformação entre positivos e negativos, e que vão possibilitar a atividade do plano espiritual na formação de outros corpos humanos para abrigar os espíritos que vão ser encarnados. Essa é a conformação do sexo. E aí ele já não tem mais a característica do instinto ou do sentimento. Ele tem a característica da concepção. Né?
Agora o Hélio nos falava sobre a preservação da espécie. Essa preservação da espécie, Mário, teria alguma coisa a ver com a oportunidade aos espíritos para reencarnações sucessivas?
Com certeza. Não há como separar o processo de evolução da vida física, vamos assim dizer, pelas leis que geram um novo organismo, que geram um novo corpo, da oportunidade da evolução espiritual. Essa ligação que existe entre o princípio das vidas sucessivas, que é, na essência, um dos princípios da doutrina espírita, representa a grande oportunidade. Porque o espírito imortal, o espírito que tem a sua trajetória para a perfeição, tem a sua trajetória para tornar-se perfeito e integrar-se, aproximar-se de Deus um dia, ao longo dos milênios, requer a organização física como instrumento. Ora, neste planeta, de acordo com o estágio evolutivo que nós nos encontramos, adiante em planetas mais evoluídos, talvez a própria Terra, sendo mais evoluída, abrigará também espíritos mais evoluídos, e assim por diante, até o momento que o espírito não precise mais da organização física para a sua trajetória de evolução. Por isso que nós podemos dizer que as forças sexuais, né, a condição do sexo, faz parte da vida e é algo muito importante. Retornando um pouco ao ponto que o Turibe colocava a respeito do significado da palavra sexo, né, e reforçando até o que ele disse, realmente no dicionário linguístico, o sexo é tido como a diferença física e constitutiva do homem e da mulher, do macho e da fêmea. No entanto, se nós procurarmos no dicionário da vida, no dicionário da vida espiritual, nós vamos lá encontrar que o sexo é força estuante. O sexo não se acha dessa maneira no próprio veículo físico, mas ele se encontra na entidade espiritual do ser. O sexo se encontra ali na alma, na sua estrutura mais complexa de alma que a gente possa imaginar. Portanto, nós podemos dizer que o sexo reside na mente da pessoa, né? A expressar-se no corpo espiritual e, por decorrência, a expressar-se no corpo físico.
É, sai do corpo espiritual, como você disse, e vai para o corpo físico.
Aí, Mário, pelo que você coloca, a gente entende bem que o sexo, por estar vinculado ao espírito propriamente, ele não deveria ser utilizado como um elemento puramente material, né? Ele vem pelo aspecto de necessidade de evolução, necessidade de criar, de se reproduzir a espécie, de manter o espírito sempre ativo naquela caminhada de geração de novos seres, de construção de uma nova sociedade, etc. Então, ele foge daquela característica puramente animalesca, não é isso, Hélio?
Ele não só foge, como ele, no primeiro instante, ele confirma, né? Ele confirma, como o Mário falou, porque a herança do mundo animal, ela é muito forte ainda. Ela é. Então, inclusive, nós temos uma pergunta aí que vamos estar tratando sobre isso, que já chegou para nós aqui. Mas, quando você está falando em sexo, há que se ampliar sempre. Eu acho que essa é a palavra, ampliar sempre o que ele representa. Se nós imaginássemos, por exemplo, perguntássemos a uma dona de casa, o que é o sol para ela? Ela diria, podia dizer assim, não, o sol, ela entra na minha casa pela janela, e ele impede que o meu quarto embolore, impede que a minha casa fique fria, e impede tudo isso. É verdade? É verdade. Mas ele não é só isso, o sol. O sol é muito mais do que isso. Para ela, naquele momento, ela dá importância por aquele raio que entrou pela janela dela e aqueceu a casa e impediu que a casa embolorasse. Então, mas se sair, se, estudando melhor o que é o sol, ele é a fonte da vida. Quer dizer, sem o sol não existe vida, não existe, não existiria sequer a terra, não existiria vida na terra. A mesma coisa é o sexo. Quando, num determinado estágio evolutivo, nós temos ele apenas como um meio de reprodução. Um meio de reprodução e de satisfação íntima. E, mas ele é isso? Ele é também. Mas não é só isso. Ele amplia muito mais. Na medida que você cresce com ele, que você percebe que ele é muito mais do que isso, que ele está relacionado, inclusive, com a própria existência da vida no planeta Terra, das relações sociais, das relações... e até da própria preservação desse planeta, ele só se preserva porque temos esse instinto. Então nós vamos ver assim que nós vamos ter mais responsabilidade com ele realmente e respeitá-lo como, um veículo realmente de amor do Pai por nós.
E interessante que tanto quanto outros recursos, tanto quanto outras necessidades intrínsecas da vida, né? O sexo é algo que dá satisfação para as pessoas, é algo que dá prazer. Então nós podemos fazer até que uma analogia com o alimento, não é?
Exatamente.
As pessoas se alimentam porque necessitam de absorver energia e aquele ato de alimentar gera ali uma satisfação também. E quando nós não administramos direito aquela satisfação, os excessos passam a estar presentes e com todos os conhecidos... desvios que o excesso pode gerar. O sexo, da mesma forma, como é algo que é necessário para a vida, como é algo que, se não estiver presente, a vida não prossegue, a vida não, vamos assim dizer, tem a sua continuidade, ele também é uma fonte de satisfação. Só que quando nós focamos aquilo, como está aqui, quando a nossa mente se ocupa aquilo, só do aspecto da satisfação dos nossos instintos, da satisfação que aquela necessidade da vida nos gera, começamos também a desequilibrar, a desfocar. Então, podemos dizer que o sexo em si, como o alimento em si, como o dinheiro em si, como a inteligência em si, elas em si não são, não é bom nem ruim. O que é bom ou ruim é o uso que a gente faz do sexo, o que é bom ou ruim é o uso que a gente faz do alimento, do dinheiro, da inteligência, né? Então essa responsabilidade que o Hélio aqui acabou de colocar é uma das coisas que na doutrina espírita a gente aprende a desenvolver esse senso de equilíbrio e responsabilidade com o uso desses recursos todos, recursos da vida, né?
E é bem aquilo que nós sempre estamos falando, é tudo em excesso é prejudicial. Então, o sexo, a alimentação, enfim, tudo isso. Agora, outra coisa, Hélio, você estava falando...
O Mário foi feliz aí quando ele lembrou da alimentação como termo de comparação, porque ela é até mais do que um termo de comparação, porque a alimentação está ligada a um outro instinto. Nós temos três instintos básicos que são o esqueleto do nosso caráter, que estão lá como herança que nós trazemos do mundo animal, que é muito forte ainda. O primeiro deles é o instinto de preservação individual. Quer dizer, o segundo que é a preservação da espécie. Então, a preservação individual é quando nós nos alimentamos. Por exemplo, estamos nos preservando individualmente, evitando que nós venhamos a morrer. A própria defesa, né, que nós temos do corpo físico, tudo isso está ligado à preservação individual. E a alimentação é muito bem usada, é muito bem lembrada pelo Mário. Porque... embora ela seja um instinto e ela preserva individualmente as criaturas para que depois elas possam preservar a espécie, a maioria não usa adequadamente a alimentação. Porque nós temos hoje no planeta, se verificarmos, temos no planeta hoje assim metade morrendo de fome e metade morrendo de indigestão por excesso de comida ou por uma alimentação errada. Então, a mesma coisa que nós fazemos. Os erros que são cometidos com a preservação individual são cometidos também com a preservação da espécie no seu segundo estágio. Temos algumas pessoas, poucas pessoas que sabem usar, a maioria não usa, ou então outros usam demais e acabam usando errado.
Hélio, você colocava aí a condição de que as pessoas não sabem usar, usam errado, etc. E o Marinho, agora há pouco, colocou para nós a questão do sexo como equilíbrio e responsabilidade, reforçada pelo Valdir na necessidade de se manter esse equilíbrio, de se manter o sexo responsavelmente. Então, o que nós podemos observar? Que o sexo traz para o espírito encarnado alguns, vamos dizer assim, alguns arquivos, né? Vão sendo arquivados sentimentos, sensações, instintos, uma série de detalhes que são angariados, que são aprendidos a partir da prática, a partir do momento em que se utiliza o sexo como um elemento evolutivo. Agora, os desregramentos, o excesso, os desequilíbrios, a não responsabilidade, também vão trazer consequências para esses arquivos, né? Então, Hélio, o que acontece quando o indivíduo, a partir do momento em que ele se desequilibra e usa desequilibradamente essas questões ligadas à sexualidade, o que acontece depois que ele desencarna? Como é que isso passa para próximas encarnações?
Olha, eu tenho certeza, inclusive nos dizem os nossos amigos espirituais, através de diversas psicografias, que as nossas grandes responsabilidades kármicas estão quase todas elas ligadas ao mau uso do sexo. Porque quando nós trabalhamos, principalmente há uma diferença muito grande entre o homem e a mulher, embora se imagine que seja igual, mas há uma diferença muito grande. Porque o homem, normalmente, ele atua no sexo assim muito por instinto, ele conserva esse instinto. Mas a mulher, ela usa muito o sentimento. E então, esse jogo de sedução que as pessoas fazem, uns para com os outros, puramente por satisfação física ou satisfação do ego, aquela parte que fica depois desprezada após conseguida a sedução, a parte que é desprezada depois, ela não esquece mais. Não esquece mais e gera um inimigo feroz, não só para a vida presente, como para vidas futuras. Então nós temos nos casos, por exemplo, onde aquela parte que é desprezada, o namorado que é desprezado, que é mandado embora, mas assim, que ele é descartado, a esposa ou o esposo que é descartado, esse ele não esquece. Ele não esquece e vai criar sérios problemas de responsabilidade kármica, assim, muito dolorosas no futuro. Grandes inimigos, são os nossos maiores inimigos, podemos dizer até.
Nós vamos a um breve intervalo e vamos deixar uma pergunta no ar para que o nosso companheiro José Turíbio possa nos esclarecer. Os impulsos sexuais podem ser dominados pela prudência e pela razão? Do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz de Francisco Cândido Xavier, Sinal Verde. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial da criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daquele que os deslustra.